Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto principal é a informação alarmante anunciada pela Prefeitura de Caxias do Sul nessa semana de que o aterro sanitário Rincão das Flores tem capacidade para comportar resíduos só até maio. A notícia foi passada em coletiva de imprensa e o repórter Rodrigo Fischer acompanhou e traz os detalhes. Rodrigo, bom dia!
Bom dia, Beverly e ouvintes. Nesta semana estive em uma coletiva de imprensa promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em que foram tratados alguns temas importantes para essa área aqui em Caxias do Sul, como o aterro sanitário Rincão das Flores, o orçamento da pasta para o ano, cemitérios públicos e sobre também o Centro de Saúde de Bem-Estar Animal. Na ocasião, conversei com o secretário da pasta, Nério Suzin. Vamos ouvir o que ele falou.
Você mostrou as avaliações ali, as avaliações feitas da situação atual da Secretaria do Meio Ambiente em face, né, da antiga administração do prefeito cassado Daniel Guerra. Eu queria ver contigo se tu pode, né, nos dar um panorama de quais as principais situações que você queria destacar que a Secretaria passa a partir de agora desse ano.
Bom, de acordo com aquilo que foi apresentado a vocês todos da imprensa, eu acredito que o principal e grande desafio que se apresenta para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente é a questão da adequação da área para receber os resíduos sólidos urbanos gerados aqui em Caxias do Sul. Essas adequações passam em nós ampliarmos a área de exposição, uma vez que hoje, legalmente, nós só poderemos dispor resíduos no aterro do Rincão das Flores até o mês de maio, que é o volume útil que nós temos disponível. Então, nós estamos desenvolvendo ações junto ao FEPAM para que se consiga ampliar, aumentar a cota máxima permitida na LO de operação, antes de operação do aterro, para da cota 955 metros sobre o nível do mar até a cota 960 metros acima do nível do mar. Isso nos dará uma ampliação da capacidade útil do aterro em até 120 mil metros cúbicos, o que permitirá que nós possamos dispor os resíduos gerados nesse ano. Paralelo a isso, né, e para não se transportar o problema para o ano que vem, nós estaremos elaborando um projeto de ampliação da área de disposição. Esse projeto consta de sondagens, consta de adequação do terreno e obras físicas que permitam isso. É um projeto vultuoso. Ele deverá gerar, no mínimo, um espaço que caibam 1 milhão e 200 mil metros cúbicos, o que deverá atender o nosso município mais 10, 11 anos pela frente.
Como é que vai ser esse trabalho para agilizar esse processo todo?
Com a FEPAM, nós estamos trabalhando diretamente com o corpo técnico, que é a presidência, para que a gente adeque as informações técnicas necessárias a se obter esse licenciamento. Isso é um trabalho essencialmente técnico que nós vamos desenvolver com a própria equipe da secretaria, sem necessidade de se envolver em equipes externas. Nós temos uma equipe bastante qualificada, bastante experiente, que tem capacidade para desenvolver esse trabalho. Uma outra via que nós estamos levantando, então, seria a questão da a busca do financiamento para essa obra. O município não dispõe desses recursos hoje no caixa da prefeitura, nos recursos livres, né? E então nós vamos obter um financiamento. Financiamento que vai poder financiar toda a instalação da obra e dar uma garantia de futuro para a cidade, que possa conseguir continuar colocando os seus resíduos de uma forma correta.
Você até nos mostrou os números ali, que em comparação ao ano de 2016, essas fiscalizações, essas vistorias, melhor dizendo, e também os autos de infração diminuíram em relação também ao ano de 2016 e 2019. E eu queria ver contigo quais ações que você vai tomar internamente para que esse número seja considerado normal, como você até colocou lá na coletiva de imprensa.
Nós estaremos, já nos reunimos com toda a equipe de fiscalização, dispomos de 11 fiscais, e eles estavam com uma dificuldade muito grande de mobilização. Nós tínhamos 11 fiscais e somente um veículo para atender a equipe de fiscalização. Então, você obviamente só poderia fazer um atendimento por vez, e não em todos os fiscais. Então, dessa forma, ficaram bastante ociosos nesse tempo e, quando se trata em fiscalização ambiental, você tem todo o procedimento técnico para ser executado em termos de autuação, quando elas existem, autuação do infrator. Existe um procedimento para que a infração possa ter o dano ambiental sanado. Então, existia a administração anterior, restringiu bastante o uso de automóveis para fazer essa fiscalização, só tinha um carro à disposição dessa equipe de 11 fiscais e, obviamente, o serviço despencou. Então, nós já estamos adequando com a equipe uma forma que vai ser utilizada daqui para frente para que nós possamos retomar essa atividade dos fiscais. Porque a primeira coisa que, quando alguém é autuado, diz, bom, só a mim existe fiscalização, fulano, beltrano e ciclano não. Então, nós destacamos a importância da equipe de fiscalização na manutenção da legislação ambiental e das boas práticas ambientais. Infelizmente, algumas pessoas ainda praticam atos considerados lesivos ao meio ambiente e, dessa forma, passíveis de punição.
Você trouxe números ali da administração dos cemitérios públicos, né? Que há 44 gavetas disponíveis nesses cemitérios e vocês querem abrir um espaço para 842 para aumentar o número. Como é que vai ser feito esse trabalho?
Bom, isso foi uma outra coisa que nos preocupou bastante, porque, veja bem, quando ocorre o falecimento de uma pessoa, você não tem como esperar. As ações devem ser imediatas, né? A família enlutada, ela tem que sepultar o seu morto. E nós, numa cidade de 500 mil habitantes, existir somente 44 vagas é bastante problemático. Então, o que foi feito? A gente fez uma avaliação de que como que se as vagas existentes foram preenchidas tão rápidas, e o resultado foi de que venceu a licitação dos processos de cremação que o município fornecia para pessoas que assim o desejassem, né, e se enquadrassem dentro do que a legislação permite para o município auxiliar. Então, não existindo cremações, os espaços foram ocupados. Por um outro lado, nós tínhamos um limite máximo que podíamos atender, que seriam as gavetas até o quinto andar. O sexto, o sétimo e o oitavo não podiam ser ocupados porque não existia equipamento para você içar o caixão até aquelas alturas. Então, a gente já providenciou isso, conseguimos adquirir esses bens e já estão à disposição da Secretaria. Agora vamos adequar essas gavetas em poucas obras civis e nos dará uma bela tranquilidade. Por outro lado, também vamos reabrir a licitação para a contratação da empresa que presta o serviço de cremação, para que a gente possa também ter essa outra opção à nossa disposição.
E caso vocês não consigam realizar esse trabalho de 2 meses, né, que é um tempo relativamente curto, qual seria uma outra alternativa para a destinação desses resíduos sólidos?
Não conto com essa hipótese, viu? Nós vamos conseguir fazer isso. Mas, na improvável situação de não obtermos isso, nós teremos que recorrer a aterros de terceiros, o que vai praticamente inviabilizar o orçamento da Secretaria, vai onerar sobremaneira o nosso custo de disposição. O único que tem capacidade para receber o nosso volume seria a Minas do Leão, lá na Depressão Central do Estado.
Até mudando de assunto, saindo do aterro e falando sobre o orçamento desse ano, né? Porque conforme dados ali mostrados por vocês da Secretaria, vocês têm esse orçamento de 73,4 milhões de reais para 2020. Porém, vocês têm uma despesa deixada ali pela antiga administração de 87,3 milhões de reais, que é um déficit de 13,8 milhões. O que será feito nesse um ano para tentar pelo menos diminuir esse valor?
E isso mostra de uma forma bem clara a maneira como se trabalhava com números dentro de Caxias. As despesas correntes de 83 milhões eram números conhecidos. Isso era óbvio que isso teria que ser gasto. Não teria como não acontecer essas despesas. Eram conhecidas do poder público. Orçar 73 milhões abaixo, 73 milhões, 13,4 de déficit na secretaria, 13,4 milhões, isso é uma coisa absurda. Como isso vai acontecer, como que a gente vai fechar o ano, eu sinceramente não sei. Aí vou ter que recorrer com o pessoal da controladoria, que a gente tem um pessoal técnico bastante também eficiente, e nós vamos ver como fechar. Mas o importante é que esses 13 milhões não é o déficit que a gente sabe que vai ter. Por exemplo, nossos maiores contratos são com a Companhia de Desenvolvimento de Caxias, a Codeca, que são a coleta dos resíduos sólidos, a coleta dos resíduos recicláveis, a capina, a varrição, a operação das estações de transbordo, a operação do aterro. São despesas correntes que nós temos que bancar. Então, como nós vamos resolver isso, não sei ainda. O prefeito Cassina lidera a equipe e nós vamos encontrar uma saída, sem dúvida nenhuma, e isso vai chegar num termo. Portanto, quando se afirma que foi entregue à prefeitura com superávit de 50 e poucos milhões, a coisa não é assim. Só na Secretaria do Meio Ambiente o déficit é de 13 milhões hoje. Vai aumentar.
Essa foi a palavra do secretário municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul, Nério Suzin, falando sobre essas demandas da pasta para 2020. Era isso, Beverly. Um abraço e até mais.
No próximo bloco, descarte de imóveis e eletroeletrônicos pode ser feito no ecoponto da Codeca. O serviço evita que sejam abandonados irregularmente em pontos da cidade. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
a um brilho de faca, onde o amor vier. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta num semblante de mulher. O passado de volta num semblante de mulher.